Brenda Lagarreta, que é veterinária, cuida dos animais, orienta, né, e colabora com os casos em que é necessário, principalmente, a presença dela, né? Brenda, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes.
Brenda, os carrapatos, vou começar a falar em carrapatos primeiro, né? Incomodam bastante os animais, né? Tiram a saúde deles, incomodam bastante, né? Para começar a falar sobre esse assunto, né? Como é que se age contra esse parasita? O que é que se precisa saber? E o ciclo de vida deles, né? Como eles nascem, como se produzem, né? De onde que vem esse bichinho?
Bom, o carrapato, ele é um parasita que precisa de dois ambientes para se desenvolver, para crescer, né? O animal e o solo quente e úmido. Então, o ciclo dele inicia enquanto larva lá no solo. A larva infecta o bovino e fica lá se desenvolvendo durante 21 dias, se alimentando do sangue do boi. Depois que a fêmea já se alimentou, que ela está cheia de sangue, ela volta para o solo. E aí, lá no solo, ela coloca seus ovos, cerca de 5 mil ovos cada fêmea. Depois disso...
Tudo isso, é?
Se caramba. Transforma em larva, e aí o ciclo recomeça. Por isso que é tão importante o controle, porque é um parasita que se desenvolve, se reproduz muito rápido e em uma escala muito grande, né?
Como consequência, né? Quais são os principais prejuízos por essas infestações de carrapatos em bovinos?
Justamente pelos carrapatos serem parasitas que se alimentam de sangue, eles podem transmitir doenças, porque estão diretamente ligados com o sangue do animal. Podem causar anemia por estar se alimentando do sangue, tirando sangue desse bovino. As lesões de pele, porque o carrapato fica realmente grudado ali. É a perda de peso, consequência, né? E também a queda na produção do leite ali para aquelas vacas leiteiras. Todas essas são consequências que acabam gerando um prejuízo econômico para o produtor. Então, por isso que é tão importante o cuidado com o carrapato.
Existe uma relação da tristeza parasitária com os carrapatos?
Existe. Essa é uma doença que a gente recebe muito lá na loja. É aquele animal que fica com falta de apetite, fica apático, pelo arrepiado, com febre, aquela mucosa, a gengiva, né, branca ou amarela. Então, a tristeza, ela é uma combinação, na verdade, de duas doenças, que é a babesiose e a anaplasmose. Ambas são transmitidas pelo carrapato dos bovinos e são muito comuns em locais que têm infestação. Sendo que nos animais mais jovens, nos bezerros, é uma doença que muitas vezes passa batido. Muitas vezes o animal nem apresenta nenhum sinal. E nos adultos, a tristeza pode levar até a morte se não for tratada rapidamente.
Como é que a infestação ela afeta a produção de leite em bovinos?
A infestação normalmente vem acompanhada pelas anemias, né? Porque são muitos carrapatos, é muita perda de sangue. Então, a anemia causa falta de apetite e, consequentemente, comendo menos, o animal acaba produzindo menos leite. Seja o leite ou a carne, a sua aptidão, né? Ele acaba sendo afetado por isso.
Bom, nós estamos no inverno, final do inverno já praticamente, né? Agora vem a primavera. Existe um clima, uma estação, uma época do ano em que favorece mais o crescimento dos carrapatos?
Bom, como eu disse, o carrapato tem uma fase da vida que ele se desenvolve fora do boi, que ele fica no solo, né? Que é a fase em que a fêmea coloca seus ovos e tal. Essa fase, ela é propícia nas estações mais quentes do ano, que é quando o solo está bem quente, está bem úmido, que é o ideal para o carrapato. Além disso, aqui na nossa região, são muito comuns as forrageiras, o capim, né, da folha larga. Seja a mombaça ou o Tifton 68, que são bastante comuns aqui na nossa região, essas também são características que favorecem o carrapato, porque essa folha larga, ela proporciona sombra para o carrapato no solo. Então, isso para ele se desenvolver ali de larva, de ovo até larva, né? É o ideal. Então, por todas essas características, o ideal é que se inicie a prevenção e o controle agora nesse mês de agosto já, agosto, setembro, para dificultar que esse parasita consiga se desenvolver.
Uma conversa boa nesse momento para antecipar também os cuidados aí do homem do campo, né? Quais são os principais métodos do controle de carrapatos?
O principal e o mais conhecido é o controle químico, que é basicamente o uso dos carrapaticidas, né? Como o colosso, o amitraz, o frigoboi, o ivomec, todos aqueles que o homem do campo está habituado a usar. E existem também os métodos homeopáticos que vêm ganhando bastante espaço. Por exemplo, o ataque, que é um pó que a gente mistura na ração ou no sal. O gado come ali diariamente e ele previne essas infestações e também trata a longo prazo. Então, cada uma dessas opções vai se enquadrar de uma forma. Tudo depende das características, seja a raça, seja o ambiente em que esse animal está.
E aí eu imagino que tem que escolher o melhor método, né? De acordo com o tipo de animal, a quantidade de animais, né? Como é que faz para escolher isso, para selecionar um desses que você falou?
Para isso, a gente precisa levar em conta algumas questões, por exemplo, a raça do animal. O gado de raça europeia, o Angus, o Charolês, o Jersey, que é muito comum aqui na região, o Red Angus, essas são raças que são mais sensíveis ao carrapato. Já os zebus, o Brahma, o Nelore, o Gir, que também tem bastante aqui na nossa região, eles são raças mais resistentes. Então, a gente precisa considerar essa questão da raça, a questão do sexo dos animais, seja fêmea ou macho, a fase de vida em que está, se é uma fêmea que está gestante, enfim, se é um terneiro, se é a idade desse animal, né? As condições do ambiente também, em que pasto que esse animal está, existe uma rotação, esse gado fica no estábulo durante a noite, como é que está funcionando o manejo desse animal? São várias questões que a gente precisa levar em conta para fazer uma escolha certeira.
Por que que as raças europeias são mais sensíveis aos carrapatos do que os zebuínos?
Então, isso acontece devido a características genéticas e principalmente devido à origem geográfica desses animais. As raças europeias, como o nome já diz, né, elas são naturais de regiões temperadas, com temperaturas mais amenas, consequentemente locais que têm menos carrapato. Já os zebus são animais de clima tropical, mais quente, o ambiente propício, né, para o carrapato, o que faz com que esses animais, ao longo dos anos, criassem uma resposta imunológica contra isso. Eles se adaptaram contra o carrapato, né? A saliva do carrapato, principalmente. O gado zebuíno, ele tem a pele mais grossa, ele já tem uma questão ali genética contra o carrapato, que é uma questão que o gado europeu não tem. Então, isso é uma coisa que o produtor precisa levar muito em conta na hora de escolher com qual gado vai trabalhar. Isso vai ser uma questão que ele vai precisar cuidar bastante no caso da escolha do gado europeu.
Se a pessoa utilizar um produto inadequado, né, tem certamente uma consequência, um impacto, né? O que pode acontecer nessa questão de tentar controlar os carrapatos?
Com certeza, pode dar errado aí. Quando se fala em uso inadequado, a gente fala no número errado de aplicações, seja aquele produtor que usa a medicação só quando já está vendo carrapato no animal. Isso a gente não recomenda. Seja a dose errada, principalmente a dose muito baixa. Isso é como se fosse um alimento para o carrapato, consegue se adaptar quando existe uma dose baixa. Ele sente aquela medicação ali, ele se adapta e ele consegue sobreviver com ela. Então, ele acaba se tornando resistente àquela medicação.
Perfeito. De que maneira a resistência dos carrapatos e essas medicações pode ser evitada com o uso correto dos produtos? Porque a gente sabe que esses ataques, né, eles, como você falou, eles se adaptam, né? Então você tem que tentar usar a dose certa, né? Então, como é que se usa a medicação para que realmente surta o efeito esperado?
Exato. Primeiramente, a gente escolhe o carrapaticida certo, a dose certa, realiza o número recomendado de aplicações por aquela medicação, faz o protocolo completinho ali o ano todo para conseguir realmente interromper o ciclo de vida desse parasita e evitar que ele se desenvolva. Além disso, aplicar carrapaticidas de forma preventiva, especialmente durante as épocas mais propensas a infestações, como agora, nessa época, seria o uso preventivo, que é antes do período mais quente e úmido do ano. É mais eficaz fazer dessa forma do que esperar que aquela infestação seja visível, porque aí já se tem o carrapato adulto, já se tem a fêmea colocando ovos e já se tem uma reprodução ali acelerada. E por último, mas não menos importante, sempre monitorar regularmente a eficácia do carrapaticida que vem sendo usado nessa produção. A gente fala muito na rotação, né, do carrapaticida. A cada ano o produtor troca ou vê como é que aquele carrapaticida está se adaptando, justamente para não gerar uma resistência nos parasitas.
Falamos da raça bovina, mas quero falar de um animal bem menor também, a pulga, né? Nos cães, porque lá no interior tem os cães que são parceiros, amigos da casa, mas também são aqueles que ajudam até no manejo com o animal. Antes disso, eu quero perguntar, e é de uma ouvinte aqui, olá, bom dia, as capivaras são também um perigo nessa questão dos carrapatos?
São. É? A capivara, ela é o hospedeiro da febre maculosa. Aquela teve ali no começo do ano, aquela questão lá em São Paulo, que algumas pessoas foram picadas em uma festa, eu acho. Enfim, a capivara é um animal que transmite essa doença.
E nós temos muitas em Uruçanga.
Então, a gente precisa, sim, tomar um cuidado. Tratando o carrapato, a gente fica longe dessa doença.
Boa colocação. Ótima pergunta. Oi, Bicudo, bom dia, tudo bem? Eu tenho uma gata adulta que começou a cair os pelos atrás do pescoço. Ela tem coceira tipo mordidas. O que eu posso usar? Porque ela é um pouco brava.
Animal arisco. Precisa passar por uma consulta para a gente analisar bem o caso dela e entender o que está acontecendo.
Legal, certo. Bom, vamos continuar com o nosso tema aqui. Eu quero perguntar sobre pulgas e como elas afetam a saúde dos cães. A pulga é muito pequenininha, mas é chata demais, né?
Justamente por ser pequena, ela é mais chata ainda.
Pois é. As pulgas, o que você consegue trazer de informações sobre elas, né? E como é que elas incomodam tanto os cães, né? Não é fácil controlar muitas vezes, né?
Exato. Elas são pequenos parasitas, né? Como a gente falou, externos, que se alimentam do sangue dos animais, assim como os carrapatos. São muito conhecidas pela sua grande capacidade de saltar. Então, isso permite que elas pulem de um animal para o outro, se espalhando muito fácil. Elas afetam a saúde dos cães, podendo causar coceiras intensas, principalmente, mordidas e lambeduras que levam à perda de pelo, e as alergias. Aí pode ser o caso do gatinho dessa ouvinte. Além da agitação, né, que a coceira proporciona, o estresse, o desconforto. E é claro que pode desencadear também uma anemia, dependendo do grau de infestação, e as doenças contagiosas que a pulga também pode transmitir, como algumas verminoses, por exemplo, a dipilidiose, que o animal começa a defecar com alguns ovinhos, e aí a gente recebe lá, meu animal está defecando e tem uns ovinhos brancos nas fezes, o que pode ser aí? O animal vem para consulta, está com pulga, muito provavelmente em decorrência disso.
Qual é a estratégia, Brenda? O que você ensina para prevenir a infestação de pulgas em cães? Porque a gente fala aqui em prevenção, né? A correção é o remédio, quando o negócio já está complicado, mas é melhor prevenir, né?
Exatamente. O método mais conhecido e mais eficaz são os antiparasitários. Tanto os orais, aquele comprimidinho, como, por exemplo, o Comforts, o Simparic, o NexGard, que sempre tem promoção lá na Agropet. E também as medicações tópicas, aquelas pipetas que nós utilizamos no dorso do animal. Para aquele animal que tem dificuldade com o comprimido, excelente escolha. Por exemplo, o Revolution, temos o Defend Pro, que é uma opção mais em conta para aquele tutor que não quer gastar, que não pode agora, que tem muitos animais. Além disso, outras opções, como, por exemplo, as coleiras antipulga, são também mais duradouras e ótimas opções para aqueles animais que vivem em fazenda, por exemplo. É, também para os animais de grande porte. Se for fazer o cálculo, ela acaba compensando bastante.
Para escolher o método mais adequado, depende do que é da raça, do tamanho, como é que faz?
Para escolher o método, a gente leva em conta, por exemplo, essa questão do comprimido. Tem animais que não têm dificuldade com o comprimido, então a gente indica a coleira ou a pipeta. Outros animais precisam de uma ação mais duradoura, então a gente indica a coleira. O tutor pode preferir uma opção mais em conta, ou tem uma ninhada muito grande que ele precisa comprar vários. Então, aí a gente vai aí conversando com ele para ver qual que vai se adequar melhor.
Uhum. Quais são os riscos, né, de uma infestação de pulgas não tratada para a saúde do cão?
A infestação de pulgas, ela pode trazer diversos malefícios para a saúde do animal. Por exemplo, a famosa dermatite alérgica picada de pulga, a DAP, que a gente chama, né, que causa muita coceira e feridas na pele do animal, podendo levar a infecções secundárias por bactérias e fungos, e aí vem aquele cheiro que o tutor reclama bastante, porque o animal está com aquela pele realmente inflamada. Principalmente nos cães filhotes e nos idosos, pode ocorrer anemia, que dependendo do caso, pode ser até fatal para esse animal. Pode causar também a perda de peso. Nós recebemos muitas reclamações dos tutores. Ah, meu animal come muito, não engorda, come uma ração boa e não engorda. Então, é sempre bom se atentar a essa questão, porque a pulga, ela é difícil de perceber em alguns casos. Por exemplo, aquele animal que tem o pelo mais escuro ou mais longo, ela se esconde. Então, fazer aquela revisão ali periódica, abrir bem o pelo do animal, notar se enxerga aqueles ovinhos, os pontinhos pretos, aquilo ali podem ser ovos da pulga.
Perfeito. É bom ter animal? É ótimo, né? Mas tem que cuidar, né? Porque deixar o animal sofrer, não tem coisa mais triste que um animal lá se coçando a todo momento, cheio de pulgas, né? E o dono não toma uma providência. Tem mitos, né, e verdades sobre pulgas em cães, né? É bom relembrar um pouquinho também, né?
Com certeza. Por exemplo, aquele mito de que a pulga só infesta cães sujos ou que vivem em ambientes sujos. Tem tutor que se ofende quando a gente sugere que o animal dele possa estar com pulga.
Ah, é?
Mas é uma questão super comum, porque o animal, durante um passeio, pode pegar uma pulga.
Uhum.
Ou até mesmo o tutor, andando na rua, carrega uma pulga no calçado ou na roupa e a pulga vai parar lá dentro de casa. Então, a pulga, ela não escolhe o ambiente dela. Não é porque o ambiente está limpo que ela não vai estar lá.
Apesar da pulga ser tão ruim quanto o carrapato, pelo menos o carrapato não pula, né? A pulga, ela pula e vem na roupa também.
Exatamente, ela se esconde. Outra questão é a questão dos remédios caseiros, como o vinagre, o alho para pulga. Quanto a isso, não existe nenhuma evidência de que eles sejam eficazes. Inclusive, o alho é tóxico para cães, como a gente já conversou em outra situação aqui. E dependendo da dose, ele pode levar até a morte. Então, é sempre bom ficar atento a essas receitas caseiras e os componentes delas, porque existem vários alimentos que são proibidos, tanto para cães quanto para gatos.
Uhum.
Também a questão da vou aplicar uma vez e nunca mais meu animal vai ter pulga. Não, é uma medicação que tem o seu tempo de ação, assim como todas as outras. Uhum. Então, dependendo da infestação, aquele animal que foi resgatado, por exemplo, que vem carregado de pulgas e carrapatos, às vezes uma aplicação não vai resolver, talvez esse animal tenha que fazer um tratamento.
Uhum.
Também tem a questão do ambiente. Não adianta dar um antiparasitário para o animal e não tratar o ambiente. Porque se o ambiente está infestado, esse animal vai pegar de novo.
O que que se pode fazer no ambiente para deixar ele limpo, adequado para não infestar?
Dentro de casa, principalmente para aqueles animais que ficam dentro de casa, né, aspirar com frequência, sofás, camas, ambientes mais escuros. Se o piso for parquê, é muito importante tomar cuidado, porque ali são frestas, né? É o ideal para o parasita se desenvolver. Então, aspirar bem, com bastante cuidado. Lavar com frequência a cama do pet, cobertas e qualquer outro tecido que o animal tenha contato. E em caso de pátio, ou área aberta, podem ser utilizados produtos antipulgas ambientais, por exemplo, o Amitraz. Ele é um produto que é diluído em água e pode ser aplicado no ambiente. É claro que com cuidado, se retira o animal, se passa o produto, espera passar e aí sim o animal pode voltar. E é claro, né, manter o tratamento preventivo do cão. Isso faz com que torne mais difícil trazer o parasita para o ambiente no passeio, por exemplo.
Bem, qual é a diferença entre tratamentos preventivos e também curativos contra pulgas?
O objetivo do tratamento preventivo é impedir que a pulga infeste o cão. Eles impedem que os ovos e larvas se desenvolvam em adultos. Já os tratamentos curativos, ele tem o objetivo de eliminar as infestações já existentes. Todas essas opções que nós falamos, tanto as tópicas quanto as orais, elas fazem os dois trabalhos. Mas como nós dissemos também, é muito importante cuidar do ambiente para eliminar completamente as pulgas e qualquer foco que possa existir.
Muito bem. A Brenda Lagarreta falou sobre os animais do campo, né? Carrapatos, também pulgas em cães e até em gatos. Os cães, eles atraem mais pulgas do que os gatos?
Indiferente, todos os dois. O gato tem a questão da saidinha, né? Uhum. O gato que é domiciliado, mas volta e meia vai dar um passeio por aí e aí acaba trazendo uma pulga. Uhum. Mas é indiferente, todos os dois têm a mesma... A única questão é que o gato tem a autolimpeza. O gato está sempre se lambendo. Uhum. E isso colabora bastante para fazer a retirada mecânica, né? Tanto Exato. Da pulga quanto do carrapato.
Exato. Obrigado, Brenda. Bom trabalho para vocês lá na Agropet Dandolini, né? Se quiser relembrar o telefone aqui, os contatos da loja também, fique à vontade. Viu?
Nosso WhatsApp é 991-52-7615. Quem quiser entrar em contato pode ligar, pode chamar no WhatsApp. Esse é o nosso telefone. Muito obrigado mais uma vez.
991-52-7615. Obrigado e até a próxima.
Até a próxima.
Onde eu encontro milho, farelo de arroz e de trigo e ração para galinha, postura de primeira qualidade e sempre novinho?
No Agropet Dandolini.
Onde eu encontro medicamento para o gado quando eles ficam doentes?
No Agropet Dandolini.
Onde eu posso ligar que a veterinária vai na minha casa atender o gado e fazer o parto nas vacas?
Liga no Agropet Dandolini que não tem erro.
Agropet Dandolini. Do agro ao pet, tudo o que você precisa. WhatsApp 99152-7615.